Estamos falando sobre os aspectos da lei como figuras do verdadeiro, na sua folha 30, figuras do verdadeiro, só para completar esse último ponto, né? Nós vimos que a lei, fala a respeito da natureza de Deus, é o padrão de Deus, vimos isso. Fala também a respeito do sacrifício verdadeiro, vimos em Hebreus, que fala a respeito dos sacrifícios, muitos tipos de sacrifícios, mas existe um sacrifício verdadeiro que cumpre todas as figuras, que é o sacrifício de Jesus. Nós lemos aquelas passagens em Hebreus. E nós estávamos falando no finalzinho da aula passada sobre o lugar para a habitação de Deus. Tá? Então, só retomando esse último ponto, nós vimos em Êxodo 25, dois aspectos importantes. Primeiro, no capítulo 25, versículo 9, 8 e 9, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Esse é o propósito eterno de Deus, que vai se cumprir no capítulo 21 de Apocalipse. Deus realmente vem para habitar de uma forma permanente em nosso meio. Mas ele já estava começando a mostrar esta figura. Agora, para fazer um santuário, para Deus habitar no meio do povo, mesmo que fosse uma sombra, mesmo que aquele tabernáculo, depois o templo, fosse apenas uma figura, ele não podia dizer assim: gente, eu quero fazer, eu vou habitar no meio de vocês, mas vocês façam uma coisa bonita, façam aquilo que está no seu coração. Não foi assim. O que, que diz no versículo 9? Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Segura aqui, nós vamos ler em Hebreus mais uma vez para ver a importância de ser feito de acordo com o modelo. Hebreus, capítulo 9, nós sabemos que Deus não pode habitar em templos feitos com mãos humanas. Por que então esta figura, já que era apenas uma figura, por que essa figura não podia ser conforme eles bem entendessem? Faz uma coisa bonita, faz uma coisa, né, que está no seu coração, faça uma coisa, né, o melhor que você puder. Não era para fazer o melhor que pudesse, não era para fazer de acordo com a ideia deles. Hebreus 9, vamos ler esses primeiros... Hebreus 8, desculpe. Todos esses capítulos falam, Hebreus 9 também fala sobre o tabernáculo, mas em Hebreus 8, começando o primeiro versículo. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Quem é esse sumo sacerdote que Hebreus está mostrando? Jesus, o sumo sacerdote. Quer dizer, o sacrifício é Jesus, e o sumo sacerdote também é Jesus. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Por que ele fala verdadeiro tabernáculo? Porque existe um tabernáculo que não é verdadeiro. Não que ele seja uma coisa errada, né? Ele foi feito de acordo com o modelo, mas é uma sombra. O tabernáculo que Moisés recebeu, o modelo no monte, Deus falou assim: faça um santuário de acordo com o modelo. Não é o tabernáculo verdadeiro. Mas por que ele tinha que ser feito de uma forma tão perfeita? Porque ele, né, vai mostrar aqui, é uma sombra do verdadeiro. Mas agora, em Hebreus, nós estamos pulando lá na frente, no plano de Deus, para mostrar que o verdadeiro tabernáculo não é aquele que Moisés levantou. Então, Jesus é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Versículo 5. Os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então eu estou lendo, né, isso aqui, obviamente nós não vamos, né, o livro de Hebreus é um livro tremendo, um livro profundo, que mostra como Jesus veio para trazer o verdadeiro, o objetivo do livro de Hebreus. O que quer dizer Hebreus? Todas as cartas no Novo Testamento falam, todas nós, de Paulo, né? Depois tem Pedro, Tiago, que não fala para uma cidade específica. Mas as outras cartas, né, que nós temos do apóstolo Paulo, anterior a Hebreus, falam ou a uma pessoa, como Timóteo, Tito, ou a uma igreja, a igreja que estava em Roma, a igreja que estava em Corinto, a igreja que estava em Éfeso e assim por diante. Mas e o livro de Hebreus? Foi escrito para quem? Para os hebreus, né? Aonde quer que eles estivessem. Qual o objetivo da carta aos hebreus? Mostrar que Jesus veio para trazer, porque havia muito conflito naquele tempo entre o que Jesus veio para trazer na nova aliança e o que os judeus já tinham. Então o livro de Hebreus é para mostrar tudo isso, é um livro tremendo. Nós estamos só pegando um pedacinho aqui para mostrar como era importante o que Deus tinha feito no Velho Testamento, mas como Jesus veio para cumprir. Então nós temos enfatizado bastante. Jesus não veio para dizer, olha, apaga tudo, esquece, lei, Moisés, tabernáculo, sacrifício, esquece, não existe mais, não importa mais. Eu vim para começar tudo novo. Ele veio para fazer uma obra nova, mas ele veio para os judeus. Ele veio para Israel. Por que que ele veio para Israel? O objetivo dele não era ficar com Israel. Graças a Deus, chegou a nós, os gentios. Mas ele veio para Israel porque tudo que Deus tinha feito durante todos esses anos que nós estamos estudando, o plano dele era importante como preparação para a nova obra da nova aliança. Então, aqui o escritor aos hebreus está dizendo, tudo isso que aconteceu foi importante, mas foi uma sombra. Não vamos ficar na sombra, né, na figura apenas, nós vamos entrar no verdadeiro. Mas a minha colocação aqui é a seguinte, Moisés não podia simplesmente construir qualquer tipo de tabernáculo. Ele subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites, nós não sabemos tudo que ele viu, nem tudo que ele ouviu, mas ele falou assim, tome cuidado, isso no livro de Êxodo aparece mais vezes, tome muito cuidado, quando Deus, você vai lendo aqueles, né, aqueles versículos, aqueles capítulos que falam, né, tantas medidas, tal material, faz as cortinas, faz isso, faz as paredes, cobre de ouro, as tábuas assim, o altar assim, e vai, no, mas no meio de vez em quando ele fala, tome cuidado. Faça tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado. Eu não sei como Moisés viu, o que que, né, que esse mostrado. Eu posso dizer, olha, mostrado é porque Deus explicou para ele. Mas eu tenho a impressão que ele não só ouviu, eu tenho a impressão que ele viu. Eu tenho a impressão que Deus mostrou, ele viu o modelo. Depois, no livro de Apocalipse, também fala sobre tabernáculo, né? João lá vendo aquelas cenas no céu. João viu tabernáculo, ele viu arca, ele viu trono, ele viu o mar. Você começa a ver que realmente Moisés, ele viu algumas coisas lá no céu e Deus mandou fazer um modelinho. Sabe quando vai fazer um prédio, um projeto, eles não fazem lá, né, o modelinho tudo certinho? Né, para você ver como que vai ficar quando ficar pronto, né? Olha aqui, né, você entra já, né, no escritório, já tem, né, tudo aquilo, olha, né, o parque vai ser aqui, os prédios, né, o playground, tudo vai ser assim, 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 certinho o modelo. Era isso que Deus estava fazendo. Faça um tabernáculo esse não vai ser o verdadeiro tabernáculo onde eu vou morar, porque não é possível. Mas faça tudo certinho, de acordo com o modelo que você viu. Então, aqui diz em 8.5, fala assim, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E no começo do versículo fala assim, essas coisas servem de exemplo e sombra das coisas celestiais. Ok? Então, vamos voltar para o livro de Êxodo. Ainda no capítulo 25, ele começa logo a seguir, depois do versículo 9 que nós lemos, ele começa a falar sobre a arca, o propiciatório, e no versículo 22 ele diz assim, ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, apesar de Deus não poder habitar plenamente, esse tabernáculo tinha um objetivo muito importante. E como falei, nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes no tabernáculo agora. Nós queremos continuar com a sequência da história. Né? Mas agora nós queremos ficar em um ponto que é central. A casa de Deus, tá certo que hoje é diferente, Deus nos deu uma nova aliança, tem muita coisa nova que Deus fez, mas uma coisa, quando nós vemos aqui o começo, essa revelação que Deus deu para Moisés, do padrão, das coisas que ele viu no céu, e quando você vê a prática, você percebe uma coisa muito interessante sobre a casa de Deus. A casa de Deus não foi construída para os homens. Quem conhece um pouquinho a Bíblia, no Velho Testamento, sabe que quantas pessoas entravam dentro desse tabernáculo, ou depois quando era o templo? Quem entrava dentro do tabernáculo ou do templo? Quem? Somente o sacerdote. E dentro desse lugar onde tinha arca, porque tinha uma divisão, né? Tinha três partes. Né? Uma era por fora, chamado átrio, mas o tabernáculo em si era dividido em duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo. Lá nesse lugar santíssimo não era nem qualquer sacerdote, somente o sumo sacerdote e somente uma vez por ano. E aqui ele diz, ali aonde? Dentro do Santíssimo, no lugar onde tinha a arca, a aliança, tinha os querubins, ali virei a ti e falarei contigo. Em outras palavras, nós sabemos que tudo isso representa, por que as outras pessoas não podiam entrar? Aí tem uma simbologia importantíssima na morte de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, houve dois fenômenos sobrenaturais. Um foi que tudo ficou escuro. Durante 3 horas houve trevas. Mas houve uma outra coisa importantíssima que aconteceu, sobrenaturalmente. Dentro do templo, o véu que separava o lugar santo, onde outros sacerdotes podiam entrar, mas as pessoas não, só sacerdotes. E esse lugar onde Deus falava com o homem, e era somente um homem, uma vez por ano que podia entrar lá, quando Jesus morreu, o véu rasgou, de cima embaixo, mostrando que o caminho abriu. Hebreus fala sobre isso também. Mostrando que o caminho abriu para que nós pudéssemos entrar. Então, é por isso que, naquele tempo, só o sacerdote entrava. Hoje a casa de Deus está aberta para nós. Né? A casa de Deus, quando nós falamos casa de Deus, não é o prédio material, mas a casa de Deus cabe a gente lá dentro. Nós podemos entrar. Mas mesmo assim, o objetivo da casa de Deus ainda é uma coisa importante ver aqui. Que o objetivo da casa de Deus não era assim, vamos arrumar uma porção de bancos, vamos arrumar um jeito para o povo, vamos fazer as coisas que o povo gosta, vamos colocar as cores que o povo gosta, entende? Não houve nenhuma preocupação em como fazer uma casa para o povo, porque a casa é para quem? A casa é para Deus. E hoje não é o prédio material que vai fazer Deus chegar, a casa de Deus somos nós, mas mesmo assim, a preocupação da casa de Deus no meio do cristianismo hoje não é para Deus se sentir à vontade. A grande ênfase, eu não estou falando de uma igreja nem de outra, eu estou falando no geral. A grande preocupação nossa é como nós podemos fazer para o povo vir, para o povo sentir bem, para o povo receber. E a grande preocupação da casa de Deus, você vê, né, capítulo após capítulo, Deus enfatizando, era que fosse um lugar onde Deus pudesse vir e falar conosco. A casa de Deus não é voltada para as pessoas. Lógico, sem pessoas não tem casa de Deus. Nós formamos a casa de Deus. Deus quer habitar entre nós. Então as pessoas são importantes. Mas o objetivo da casa de Deus é que nós vamos formar uma casa para quem morar? Para Deus morar. Ele que tem que sentir a vontade. Nós temos que fazer um lugar onde ele goste de estar. Então, essa é a ênfase, é isso que ele está mostrando. Ele viu o modelo no céu, ele trouxe para a terra, ele fez um tabernáculo. Outra vez, como eu falei na aula passada, sobre todas as leis de o que comer, o que não comer, o que fazer, o que não fazer. Né? Até tem um versículo que mostra que Deus não queria que fizesse as necessidades em qualquer lugar, era para ser um povo higiênico. Era uma coisa diferente, não tinha esse tipo de ensinamento. Deus se importava com os menores detalhes, com as menores coisas das vidas das pessoas, porque ele queria estar. Ele sempre fala essas coisas, depois ele fala, porque eu, o Senhor, sou santo, por isso vós sereis santos. Então a preocupação toda de nós lermos essas passagens não é voltarmos a estar debaixo da lei, mas entender quem Deus é, a natureza de Deus, letra A aqui, a natureza de Deus, como Deus é. E agora a casa de Deus, como Deus quer uma casa? Por que que Deus colocou na Bíblia todas essas medidas? Alguns acham, aí já entra num assunto que eu procuro não entrar muito, porque é um assunto muito polêmico, mas o assunto da escatologia. Alguns pensam que os judeus vão fazer um templo. Eles precisam dessas medidas para fazer o templo de novo. Eu não sei, eu não tenho. Eu penso que não. Eu penso que não vai ter um outro templo, porque a Bíblia fala da conversão dos judeus. Como que os judeus vão levantar um templo para voltar a sacrifícios, coisas assim? Eu não creio nisso. Por que que Deus colocou todos esses detalhes? Faz parte da palavra de Deus. A gente pega o livro de Êxodo, o livro de Levítico e lemos. Por quê? Para nós entendermos como é a casa de Deus. Para entendermos para que serve a casa de Deus. É, mais uma passagem sobre isso no capítulo 29 de Êxodo. Ele está falando sobre o sacerdócio, os sacrifícios, consagração, tudo. No final do capítulo 29, versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, para que serve a casa de Deus, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, irmãos, eu tenho enfatizado muito isso. Nós sabemos que hoje o véu está aberto, né? O caminho está aberto para nós. Mas, embora a situação seja diferente, nós estamos na nova aliança, Deus pode falar, não é só o sumo sacerdote, nós podemos ouvir de Deus. Mas Deus não é um Deus, nós vimos que Deus se colocava numa nuvem escura, né? Moisés esperava ali 6 dias para ser chamado por Deus. Ouvir de Deus não é uma coisa barata, não é uma coisa comum. Né? Eu entendo o objetivo, não acho que está totalmente errado, mas sabe aquele adesivo que fala assim, às vezes colocam nos carros, eu sei que Deus existe hoje, porque eu sei que Deus existe, porque conversei com ele hoje. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos esses dizeres. Eu sei que Deus existe porque eu conversei com ele hoje. Né? Então, eu posso conversar e devo conversar com ele todos os dias. Mas como que eu realmente vou provar que Deus existe? Não é só eu conversar com ele. Não é verdade? É também ele conversar comigo. Mas eu não posso colocar um adesivo no meu carro dizendo, eu sei que Deus existe porque ele falou comigo hoje. Porque não é todo dia nem toda hora que ele fala. Você tem aquele sentido, olha, eu leio a palavra, alimentou a minha vida, eu senti que Deus falou comigo. Né? Existem formas de Deus falar, existe o maná que alimenta a nossa vida. Mas Deus falar com você, Deus mudar o rumo da sua vida, você tem uma pergunta para Deus, como Jó tinha. Foi assim, Deus, né? Naquelas angústias de Jó, tem uma hora lá que ele fala assim, Deus, até parece assim meio... Sabe, sem respeito, sem reverência, né? Quando, né, Jó fala umas coisas assim, né? Jó fala assim, Deus, eu queria que o senhor fosse que nem eu. Que eu pudesse ver, que o senhor ficasse aqui na minha frente. Eu ia argumentar, eu ia colocar a minha causa, né? Ele fica assim, ele tá bravo ali. Eu queria que o senhor respondesse, eu falo, fala, ninguém fala nada. Só que quando Deus falou, Jó também ficou quietinho, né? Não foi bem como ele estava imaginando. Mas quando Deus fala, é diferente. Mas ele não fala toda hora. Não é uma coisa comum, não é uma coisa barata. Não porque nós não podemos mais ouvir de Deus. Nós podemos ouvir de Deus. Mas a voz de Deus, a palavra de Deus, é a coisa mais preciosa, mais cara, mais tremenda que existe. A palavra de Deus criou o mundo. A palavra de Deus faz todas as coisas. E a casa de Deus existe com esta finalidade, para nós podermos encontrar com Deus. Ele fala perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. O encontro com Deus pode trazer cura, pode trazer alegria, pode trazer bênçãos, pode fazer com que eu saia sentindo-se mais alegre. Tudo isso é válido, é bom. Mas a casa de Deus, no seu objetivo principal, não é para isso. Eu posso estar vindo na igreja por anos e anos e sentindo bem, sentindo alimentado, e não está acontecendo isso. Onde eu vos encontrarei para falar contigo ali. Eu posso falar assim, nossa, eu fui numa campanha, eu vi um fulano de tal pregar e lá ele orava. Olha, eu não sou contra, eu acho que isso pode acontecer, Deus pode perfeitamente fazer isso. Eu estou falando sobre uma ênfase. Eu fui em tal lugar e a pessoa lá, o pregador, o evangelista, ele ora pelas pessoas, todo mundo cai. Deus pode fazer as pessoas caírem? Faz cair. Agora, a minha pergunta é, Deus fala ou Deus não fala? A bênção de Deus na minha vida é eu receber. Olha, você quer uma bênção maior do que Deus curar uma doença incurável? Isso não é tremendo? É tremendo, mas não é ainda o principal. É isso que eu quero mostrar. Né? Tem pessoas que são contra. Não existe isso. Está tudo errado. Tem muita mistura, tem muita coisa errada por aí. Mas não é errado a pessoa receber oração e cair no chão. Isso não é errado. Não é errado a pessoa ser curada. Eu não estou combatendo nada disso. Eu estou dizendo, o objetivo da casa de Deus é Deus falar com você. É Deus falar comigo. É ter um encontro com Deus. Eu posso receber uma porção de bênçãos. Deus pode fazer coisas tremendas na minha vida. Mas se Deus não fala, aqui dentro tem que haver um clamor, Deus, né, a tua casa é para que o Senhor fale. E eu vou buscar, porque você sabe que as coisas acontecem, né, mediante a soberania de Deus, mas mediante a sede que tem no nosso coração. Quando todos nós chegamos para um culto e queremos nos alegrar, às vezes o louvor é mais para nós do que para Deus. Às vezes até em grupinhos pequenos a gente escolhe músicas que o ritmo agrada a gente. A gente não pensa assim, o que eu posso cantar que vai comover o coração de Deus? É ou não é? Ah, eu gosto dessa música, essa aqui é joia, vamos cantar essa. Eu quero mostrar que está invertido. O objetivo não é o que vai me... Eu vou sair aqui, olha, como é que foi? Olha, o culto foi maravilhoso, eu estou com o coração transbordando. Agora, será que Deus está? Deus gostou do culto? Deus ficou satisfeito, quando Deus é satisfeito, você fica também. Você fica mais do que satisfeito. Você fica transformado. Mas o objetivo não é o que eu posso fazer que eu vou gostar. Mas o que eu posso fazer que Deus vai gostar. É diferente. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui sobre a casa de Deus, ele mostra isso. Versículo 43. E ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Como é que a gente se santifica? Alguém chega lá na frente, ou você lê a Bíblia, e alguém fala assim, olha, Deus quer assim, assim, assim. Ah, é? Ele quer assim? Então nós falamos junto com o povo de Israel. Tudo que Deus mandou, nós faremos. Só que a gente sai e não faremos nada, né? Não acontece nada. Por quê? Ele falou assim, ali virei e por minha glória eles vão ser santificados. 44, e santificarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e os seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e o objetivo final é 45, habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para quê? Para habitar no meio deles. É. Deus nos mostra, porque nós somos pessoas, né? Ele tem que mostrar de pouquinho em pouquinho. Ele tinha que falar, olha, saia da terra do Egito, porque tem uma terra maravilhosa, Canaã. Mas o objetivo não era Canaã. O objetivo era Deus morar no meio deles. Né? Quando você lê o Velho Testamento, procure isso. Deus procurando um casamento. Deus procurando um lugar para morar. Deus procurando um meio de estar junto conosco e de cumprir o seu propósito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, irmãos, aí completamos essa parte. Deus, então, deu para Moisés a lei. Para que serve a lei? Para mostrar a natureza de Deus, para mostrar, né, aquilo que Deus é, como que ele é. Como é que eu vou viver toda a eternidade com Deus? Eu não sei como que Deus é. Eu não sei o que ele gosta, o que ele não gosta. O que ele gosta de comer? Que tipo de ambiente ele gosta? É coisa assim, que tipo de casa ele gosta? Então, como que Deus é? A natureza de Deus. Como que ele vai habitar em nosso meio? Mostrar a natureza de Deus, mostrar o sacrifício, mostrar também que precisa de um sacrifício, porque a natureza de Deus com a nossa não dá. Como é que você vai fazer? Né? Os opostos se atraem, os casamentos são entre pessoas bem diferentes, mas aí vem os problemas. Como é que você faz uma pessoa super sistemática dar certo com uma pessoa super relaxada? Como é que você faz? Como é que pode dar certo? Uma pessoa super que gosta de ficar só em casa e o outro só quer sair. Como é que você faz para combinar pessoas opostas? Como é que nós vamos fazer esse casamento entre nós e Deus dar certo? Como que vai dar certo? Então, nós vemos o padrão de Deus, a santidade de Deus. Nós não podemos chegar a Deus, todas aquelas coisas do Monte Sinai. Nós não podemos chegar a Deus por causa do nosso pecado, mas tem o sacrifício. Mas o sacrifício também é uma figura. Né? Esse sacrifício não podia resolver a situação. Mas Deus estava mostrando, preparando 1.500 anos depois dessa época, 1.500 anos trabalhando com esta lei até chegar a hora de Jesus vir. Não é uma coisa tremenda? 1.500 anos preparando. E nós que estamos há 2.000 anos depois de Jesus, nós precisamos voltar e pegar esses princípios de Deus. Como que nós vamos também, já mesmo na nova aliança, como que nós vamos conhecer quem é Deus sem ver tudo que ele fez para preparar a vinda de Jesus? Então, é o sacrifício e, finalmente, a casa de Deus. Agora, nós não vamos estar seguindo propriamente nada na folha. Tem mais uma coisa que nós precisamos ver no Monte Sinai. Tá? Nós estamos no Monte Sinai. Né? Quem está acompanhando as folhas, eu sei que é um pouquinho confuso, principalmente se você não está acompanhando há algum tempo, mas na folha 28, nós estamos seguindo os pontos importantes da jornada no deserto. Tá? Então, nós estamos naquela folha, nós estamos no Monte Sinai. E essa folha 30 é só uma ampliação desses pontos sobre o Monte Sinai. Então, na verdade, está dentro desse mesmo contexto. Mas mais uma coisa aconteceu. Agora nós não vamos falar tanto sobre o que Deus quis fazer, mas o que de fato aconteceu. Tá? Mas é muito importante, uma das partes do livro de Êxodo, são os capítulos 32, 33 e 34. Tá? É um ponto importantíssimo do que aconteceu no Monte Sinai. Então, nós estamos ainda no Monte Sinai e nós vamos acompanhar um pouquinho o que aconteceu. Eu vou começar a ler, inclusive para assinalar um aspecto importante também, e no capítulo 31, versículo 12. Êxodo 31, 12. Deus vai falar um pouquinho mais sobre o sábado, que é um dos 10 mandamentos, certo? É um dos 10 mandamentos, mas ele vai falar aqui um pouco sobre o sábado. Vou convencer todos vocês a guardar o sábado, tá? Êxodo 31, versículo 12. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal. Ah, isso é importante. Todas as alianças, né, talvez a primeira lá no Jardim do Éden, a gente não tem uma coisa tão clara, mas praticamente todas as alianças na Bíblia têm um sinal, como o nosso casamento, né, conjugal tem um sinal. Como é que você mostra para todo mundo que você é casado? Existe um sinal. Né? O sinal não substitui o interior. Né? Você não pode colocar um sinal exterior e não ter nada dentro que não resolve nada. Mas quem tem o compromisso, a aliança, usa um sinal. É como a nossa aliança que põe no dedo. Então, nós temos um sinal. Deus também colocava um sinal. Qual foi o sinal que Deus deu para Abraão? Sinal da aliança. Qual foi o sinal da aliança que Deus fez com Abraão? Deus fez uma aliança, prometeu, todas aquelas coisas que aconteceram com Abraão, mas Deus falou com Abraão: agora eu vou dar um sinal. Lembra, sinal é uma coisa visível. Circuncisão. Circuncisão. Gênesis 17. Deus falou assim: vou dar um sinal que vocês vão levar na sua carne. Houve épocas na história que a perseguição aos judeus, pouco depois da era cristã, não sei se talvez antes acontecia também, mas eu estou me lembrando de uma época que houve uma perseguição terrível contra os judeus. Eles iam e procuravam todos os judeus circuncidados e faziam as piores coisas, não era nem para repetir as coisas que eles faziam, as torturas, as coisas terríveis, mas o judeu levava a circuncisão para mostrar que ele fazia parte do povo de Deus, do povo que fez aliança entre Deus e o homem, né? A aliança que Deus fez com Abraão. Agora, aqui também tem um sinal, que Deus está dando para toda essa aliança que Deus fez com eles através de Moisés. Então, entre mim e vós, um sinal, o sábado, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Agora, esse sinal é uma coisa tremenda, irmãos, porque a lei, por enquanto, não tinha graça, não tinha o Espírito Santo para habitar dentro de nós, então não ia alcançar o objetivo de Deus. Mas Deus deu a lei. Quando a gente pensa em lei, a gente pensa realmente em mandamentos que nós não somos capazes de cumprir. Mas qual era o sinal da aliança de Deus com Moisés? O sábado. E o que fazia no sábado? Nada. O sinal da aliança da lei era não fazer nada. E, coisa difícil. Olha, era muito mais fácil se tivesse mandado fazer uma coisa como circuncisão. Pega uma faca, corta a carne, faz a circuncisão. Faz uma coisa. Tá bom, Deus, isso aí eu sei fazer. Então, faz. Né? Fura a orelha, marca na minha testa, usa uma roupa, sei lá, qualquer coisa, faz uma coisa, aí dá. Mas ele falou assim, não, o sinal da aliança é não fazer nada. Por que não fazer nada? Porque eu sou o Senhor que vos santifica. Então, já dentro da lei, Deus estava mostrando a graça. Deus já estava apontando para a chave que até hoje nós não aprendemos. E por isso que eu falei assim, né? Muitas pessoas, né? Eu não vou assim, discutir com um certo valor que isso tem. Mas geralmente os evangélicos ensinam da seguinte forma. Né? No Velho Testamento era o sábado. Hoje é domingo. Mas a Bíblia nunca fala isso. A Bíblia nunca fala. No Velho Testamento eles guardavam o sábado. Agora eu quero que vocês troquem o dia. Faça no domingo. Existe um... Por que nós guardamos o domingo? É porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana... No livro de Atos, a igreja se reunia no primeiro dia da semana, tudo isso está certo. Mas a Bíblia nunca fala assim, olha, da mesma maneira que vocês guardavam o sábado, agora precisa guardar o domingo. A Bíblia não fala isso. O único lugar na Bíblia que explica, no Novo Testamento, que explica para que serve o sábado, é Hebreus 3 e 4, onde ele explica que o cumprimento do sábado é em parar de fazer as suas próprias obras para se santificar diante de Deus. Guardar o sábado é entender que no Velho Testamento era um dia por semana. Eu tenho notícias para vocês, não é um dia, são 7 dias por semana. O sábado agora são 7 dias por semana. Para agradar a Deus não é descansar uma vez por semana, é descansar de vez. Aposentar de vez. Infelizmente, ainda não do nosso trabalho material, tá, irmãos? Tem que esperar um pouquinho mais para isso. Mas aposentar de vez das nossas obras, da nossa capacidade de agradar a Deus. Então, não é que não seja, é importante, né? Ó, então, os 7 dias são iguais, pode trabalhar no domingo. O que eu vejo é que não tem uma lei. Não tem uma lei, você não pode fazer nada no domingo. Agora, obviamente, a pessoa que trabalha 7 dias por semana, né, a não ser que ele tenha algum tipo de serviço, de turno, alguma coisa assim, mas ele precisa aprender a deixar quanto mais espaço, melhor para Deus habitar em nós. Para, né, o dia de domingo, reservar o domingo para servir a Deus, é claro que é a vontade de Deus. Mas guardar o sábado é muito mais profundo do que isso. Guardar o sábado é aprender a deixar as nossas obras para que Deus possa nos santificar. Versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. Ou seja, as nossas obras... Quando você sai da sua posição de que você está em Cristo e Cristo está em você, e você começa a fazer na sua própria força, essas obras são totalmente reprováveis diante de Deus, até na obra de Deus. Tem muita coisa que a gente faz na obra de Deus por nós mesmos. E fala assim, isso aí não serve, isso aí só leva para a morte. Versículo 15, 6 dias se trabalhará, porém, o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Lá em Hebreus mostra que quando Deus descansou, ele não descansou para depois começar na segunda-feira ou no domingo de novo, né? Ele descansou no sétimo dia. Qual foi o descanso de Deus? Ele fez tudo que era para fazer, ele fez e descansou. O que quer dizer descansou? Ele estava cansado? Deus estava cansado? Não, ele descansou por quê? Porque ele fez tudo. Obra perfeita, obra consumada, não tem mais nada para fazer. E é este o descanso que nós precisamos guardar. Jesus, né, Hebreus mostra isso, né, é o tema do livro de Hebreus. Jesus fez o quê? Uma obra perfeita. Ele não fez uma obra pela metade, ele fez perfeita. Por isso nós entramos no descanso de Deus, porque ele fez tudo. Amém? Ok, versículo 18. Então, esse aí é o sábado, é importante também como um dos aspectos da lei. Versículo 18. E deu, quem deu? Quem deu a Moisés? Deus. Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Quem gostaria de ter visto, né, aquelas tábuas, né? Como que Deus escreve, né? Mas aonde Deus escreve? Tudo isso aqui, né, todas as coisas são figuras. Deus não escreve mais com o dedo? O que vocês acham? Deus deixou de escrever com o dedo? Não escreve mais com o dedo? Não dá mais para a gente falar assim, Deus, né, quem gostaria assim que Deus escrevesse assim, bem legível, assim, na parede, assim, né? Hoje é para você fazer isso, né? Não seria legal? Deus não escreve mais com o dedo? Deus não escreve mais com o dedo? Ele continua escrevendo. Aonde? Segundo Coríntios 3, né? Agora ele escreve nas tábuas da carne. Ele continua escrevendo. Você tem que deixar escrever, né? Às vezes dói um pouquinho para fazer aquele corte no coração e escrever lá dentro, né? Mas quando Deus escreve, não apaga nunca mais. Quando outras pessoas falam, quando você tem uma obrigação, quando é só por lei, quando é por fora, você, né? Olha como Deus queria mostrar. Deus até deu pedras escritas com o dedo dele. Mas uma das coisas que nós já vimos, né, que a lei foi dada para mostrar para o homem que ele tinha uma doença incurável e que a lei não ia conseguir resolver. A lei era um passo. Deus não deu a lei só para mostrar, isso aqui não presta. Não, ele deu a lei para mostrar, porque era um passo de preparação. Mas Deus queria mostrar que até mesmo vendo o monte, que tudo nós vimos em Êxodo 19, vendo o monte com fogo, não resolveu. Olha o que aconteceu durante 40 dias. Quanto tempo levou para o povo que ouviu a voz audível de Deus? Não foi isso? Êxodo 20. Deus falou, eles ouviram com os ouvidos, eles ouviram Deus falando. Quanto tempo gastou para eles não terem mais temor de Deus e fazer ao contrário do que Deus tinha mandado? Quanto tempo gastou? Nem 40 dias. Porque Moisés desceu com 40 dias. Vocês conhecem a história aqui, né? Eles tiraram, né? Eles falaram, vamos ver, versículo 1, 32:1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses. É possível um negócio desse? Agora, quando você fala assim, é possível um negócio desse, você tem que lembrar que eu e você somos iguaizinhos. Nós somos iguaizinhos. Né? Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem, quem tirou eles do Egito? Foi o homem ou foi Deus? Agora, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, né, Arão foi uma figura, Deus usou a vida dele e tal, mas Arão é uma figura do líder errado. Infelizmente, né, ele estava do lado de Moisés. Moisés lá no início, lembra, ele não tinha coragem, fazendo, Deus, manda alguém para me ajudar. E ele ficou tão insistente que Deus até ficou bravo com ele, fazendo, tá bom, eu te dou Arão, né? Vai, né? Tá ali, Arão tá chegando ali, né? Seu irmãozinho mais velho, ele era mais velho do que Moisés. Vai ali, Arão tá junto. Olha, Arão era um líder. Você nunca tem nenhum registro
de Arão procurando subir o monte, de Arão ouvindo de Deus. Às vezes Deus fala assim com Moisés e Arão, mas você não tem um lugar onde Arão estivesse querendo, Deus, eu preciso ouvir de ti. Não. Ele ouvia de quem? De quem que ele vai ouvir aqui? Do povo. Ele era um líder que ouvia o que o povo queria. E a desculpa dele depois vai ser essa. O povo queria. Né? Moisés fala, às vezes é difícil seguir na sequência, né? Mas Moisés fala, quer ver? Versículo 21, do mesmo capítulo. Moisés perguntou a Arão, que te tem feito esse povo? Se fosse assim, o que o povo fez? Eles jogaram algum encantamento em você? O que o povo te fez para você fazer um negócio desse? O que o povo te fez? E Arão fala assim, você sabe que esse povo é inclinado ao mal. Mas e daí? Para que serve o líder? Para mostrar que não é por ali. Né? Mas ele ouviu o povo. Então, isso é fundamental. Fundamental. Sem também entrar em muita polêmica, mas a igreja, do ponto de vista de Deus, não é dirigida por votos nem por vontade popular. A igreja é dirigida pela voz de Deus. O líder tem responsabilidade de ouvir de Deus. Agora, a forma específica como cada um trabalha, cada igreja e tal, mas o princípio é esse. A igreja não é uma democracia. A igreja não é dirigida pela maioria. Nenhum lugar na Bíblia a maioria escolhia a coisa certa. Nenhum lugar. A igreja é para ser dirigida por líderes que ouvem de Deus. E, aliás, nosso chamado na Nova Aliança é todo mundo ouvir de Deus. Mas precisamos de líderes, precisamos de pessoas que ouçam de Deus. Então, Arão foi a figura de um líder que ouviu o povo. O povo queria sim, ele fazia sim. Então, voltando para o versículo 2. Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. De onde que eles arrumaram pendentes de ouro? Respondam para mim. De onde que eles arrumaram esse ouro? Do Egito. E quando? Quando que foi? Do Egito, que sim. O que aconteceu lá? Deus falou assim, na saída, não foi? Deus falou assim, cada um peça ao seu vizinho, né, coisas de ouro, coisas de prata, e eles despojaram os egípcios. E por que que Deus, o que que Deus estava pensando? Ó, oh, vocês vão precisar no deserto, que lá não tem comida. Era para isso? Né? Não tinha de quem comprar, né? O ouro lá no deserto não valia nada. Para que Deus queria ouro? E prata, e tecidos, né? Todas as coisas que eles arrumaram. Por que que Deus queria isso? Para fazer o tabernáculo. De onde que eles iam arrumar as coisas para fazer um tabernáculo para Deus no meio do deserto? Olha, isso é profundo. É profundo. Aquilo que Deus nos deu, recursos naturais, recursos, talentos assim que nós nascemos, né? Que Deus nos dá, recursos materiais. Para que Deus nos dá recursos? Para construir um bezerro de ouro ou para fazer a casa de Deus? Eles pegaram, Moisés está lá recebendo a planta da casa de Deus. Moisés está lá vendo coisas celestiais para chegar aqui e falar assim, gente, nós vamos fazer uma coisa, eu vi como é que é. Não é assim, eu vi lá, era assim. Ele viu, ele sabia falar com eles como é que era para fazer. E eles estão pegando as coisas que Deus colocou nas mãos deles para fazer um bezerro de ouro, que representa uma coisa nossa. Agora, olha só como isso aqui, a gente pensa, não, a idolatria era o bezerro de ouro, com certeza era o que eles tinham aprendido lá no Egito, né? Dos deuses lá. Mas veja só, versículo 3, eles trouxeram, versículo 4, ele os tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de fundição. Está bem claro aqui. Aqui também, se você contrastar, quando Moisés ficou bravo com Arão, o que Arão falou? É, ele falou assim, olha, o povo, né, sabe como é que eles são, né? Aí eu falei para trazer o ouro, nós jogamos no fogo, parece um menininho, né? Eu esperaria essa desculpa de um garotinho, né? Falei assim, olha, aconteceu, não sei, como é que esse negócio caiu? Olha, eu estava olhando para o quadro na parede e caiu, né? Crianças que fazem isso, né? Eu estava olhando e o negócio aconteceu. Né? Aí você percebe que não tem lógica, né? Mas Arão falar com Moisés, olha, nós pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu esse bezerro. Fala, mas poxa, então o negócio eu acho que é vivo, o negócio tem, né? Deve ter um poder nesse bezerro. Saiu esse bezerro? Não, mas aqui está claro. Ele tomou das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro. Então disseram, tudo bem, não foi Arão que disse, disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. O que que nós aprendemos sobre Deus? Ele é um Deus o quê? Como é que é o nome dele? Ciumento. Mexeu, podia ter escorregado, podia ter pecado em outras coisas, mas pegar o que Deus fez por eles para conquistar o amor deles e falar assim, este bezerro. Quando Deus fala, como em Jeremias 2, o meu povo fez uma coisa inacreditável. Eles não só deixaram um Deus verdadeiro, que os outros povos têm deuses. E mesmo sendo deuses de pau e de pedra, eles não largam. Quando tem o Egito, tem um Deus, século após século é o mesmo Deus. Eles não mudam os deuses deles. Agora vocês têm um Deus que não é um Deus de pau e pedra, que não faz nada, que não resolve nada, que não responde nada. Vocês têm um Deus verdadeiro e vocês abandonaram esse Deus por um Deus que não vale nada. Um bezerro de ouro. Este é o seu Deus que te tirou da terra do Egito. E Arão, versículo 5, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão. Olha, isso aqui é um negócio quase você não... Não dá para entender. E disse, amanhã será festa ao Senhor. A gente faz um bezerro de ouro e fala, amanhã será festa, né? Esse Senhor aqui é Yahvé, o nome de aliança de Deus. Amanhã será festa a Yahvé. Ou seja, eles fizeram uma mistura. E é isso que acontece. Demais, entre cristãos, entre evangélicos, nós misturamos. Nós pegamos a glória de Deus, colocamos um pobre substituto, mas continuamos achando que nós estamos servindo a Deus. Amanhã será festa ao Senhor. Uma mistura. Não tem nada. Né? Não é isso que fala no Apocalipse, na igreja da Laodiceia? Eu preferiria que vocês fossem quentes ou frios. Né? Ou que fosse tudo para o Senhor, ou falasse, não, nós não somos do Senhor mais. Mas nós somos do Senhor, mas nós temos nosso bezerro de ouro. Nós temos uma coisa visível. Nós não conseguimos ouvir de Deus, nós queremos uma coisa palpável. Nós queremos ser como os outros povos. Era isso que eles queriam. Esse negócio de não poder... Né, vinha, quem sabe, uma pessoa de uma outra nação e falava assim, vocês são os hebreus, vocês são povo de Israel. E quem que vocês servem? Ah, nós servimos o Deus Yahvé. Tá, mas onde tem o templo dele? Onde tem uma figura? Onde tem um negócio? Porque todos tinham. Todos os outros povos tinham. E era uma vergonha. Eles se sentiam assim. Era uma vergonha, ele falou assim, não, nosso Deus, a gente não tem assim uma representação dele. Nós não temos uma figura dele. O nosso Deus é invisível. O quê? Vocês não nem têm alguém? Vocês não têm nada? Olha aqui como o nosso é melhor. Então eles se sentiam assim, inferiorizados, eles se sentiam mal em relação aos outros povos que tinham um Deus, que eles podiam olhar, que eles podiam mostrar, assim, esse é o nosso Deus. Agora eles ficaram contentes, um bezerro de ouro. Nós temos uma coisa que nos tirou do Egito. Eles continuam assim, né? Nos tirou do Egito, amanhã será festa ao Senhor, tal. Mas agora nós temos, agora sim, agora nós temos um negócio visível. Eles queriam ser como os outros. A gente não precisa ir muito longe para ver que a igreja tem procurado ser igualzinho, né? Nós temos o nosso Deus, mas nós também usamos as metodologias. Nós também usamos a psicologia, nós também usamos essas ideias, nós também resgatamos aquilo lá. Nosso jeito de fazer, quando uma pessoa de fora entra, ele entende. Ah, sim, eu entendo isso, porque lá também a gente faz isso. Né? Tudo igual. É profundo isso, muito profundo. É difícil ser diferente. É difícil cortar com o espírito desse século, deste mundo. É difícil a gente rejeitar todo e qualquer bezerro de ouro. Não é uma coisa assim, eu tenho falado muitas vezes, não é só uma questão de cortar com idolatria, como tem na Igreja Católica, é muito mais profundo do que isso. É muito mais o espírito do mundo, as influências, as maneiras em que nós copiamos as coisas do mundo, é muito mais profundo. Ok, versículo 6. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. Como é que eles sabiam fazer isso? Eles estão misturando tudo. Holocaustos como? Né? É coisa que Deus tinha ensinado. Trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Eles dizem que no original, essa palavra folgar, não assim que tivesse assim, um significado tão diferente, é brincar, folgar, mas tinha uma conotação de orgias sexuais. Tá? Então, né, o desvio de Deus já rapidinho, tudo isso está acontecendo nos 40 dias, quando que eles começaram a fazer o bezerro, não sei, né? Mas não gastou 40 dias, porque quando terminou os 40 dias, Moisés desceu e já estava acontecendo tudo isso aqui. Agora o diálogo entre Deus e Moisés. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque teu povo, olha Moisés, eu não tenho nada a ver com isso, foi você, o povo também falou, Moisés, esse homem que tirou agora, Deus também está falando assim, teu povo que tu tiraste do Egito se tem corrompido. Ó Deus, muito obrigado, viu Deus? Agora que não está te servindo, agora é meu povo, né? Deu para mim, né? E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Né? Não é flexível, não muda. Endurecido. Olha, Deus pedindo Moisés para deixar. É tremendo, né? Deus fala, versículo 10, agora pois, deixa-me. Moisés, me dá licença, não entra no meu caminho não. Deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Esse é um dos grandes mistérios na Bíblia, porque logo na nossa cabecinha humana essas perguntas não têm respostas, tá? Mas eu vou falar a pergunta que está na sua cabeça, né? A gente vê assim, e se Moisés te falar assim, tá bom Deus, vai, eu gostei da ideia. O que que Deus teria feito? Né? Essas respostas nós não temos. Né? Mas, nós temos certeza que na intercessão, não somos nós que ensinamos Deus o que ele deve fazer. Mas nós entramos na natureza dele. Porque Deus é tão grande, a gente não consegue entender. Mas Deus tem a santidade, ele tem a ira. O amor dele estava sendo rejeitado. Não tem nada no mundo que faz a ira de Deus subir do que quando nós rejeitamos o amor dele. Por isso que existe o inferno. Você pergunta assim, como que um Deus de amor pode ter, mandar alguém para o inferno? Nós que somos criados por ele, como que pode ser? É justamente pelo grande amor de Deus. O grande, infinito amor de Deus, a única coisa que ele não aceita é a rejeição do amor dele. E quando o povo falou assim, não, esse Deus não existe, este é o seu Deus que tirou vocês do Egito, aí a ira de Deus se levantou. Mas o mesmo coração de Deus, que está irado, ferido, esse mesmo coração de Deus tem compaixão. E Deus sabia melhor do que qualquer pessoa, que se ele pegasse Moisés e levantasse uma descendência de Moisés, a descendência de Moisés seria a mesma coisa. Porque quem é povo de dura cerviço? Quem? Todos nós. Quem é o povo de dura cerviço? Então, Deus, que é um Deus de ira, é um Deus também de amor e compaixão. E Moisés aqui está fazendo...